Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. A apresentação, Milton Cardoso.
Horas e 9 minutos, boa tarde, ouvintes, boa tarde. 13 graus a temperatura em Porto Alegre, chuva, né? Chuva. É uma tarde de inverno, típica tarde de inverno, né? Aquele inverno do Rio Grande do Sul, que não é tão rigoroso assim, né? Como o Canadá, 20, 25, 30 abaixo de zero, como a Rússia. Mas é um inverno, para quem gosta, eu não gosto, eu gosto do verão, gosto de sol, gosto de calor, gosto da praia, gosto da água, gosto da terra. Boa tarde, quero agradecer a tua audiência, a cada dia chega um ouvinte novo, sejam bem-vindos na programação da grade da Bandeirantes, canal 10, TV Bandeirantes, também aumentando a audiência. Band Cidade, 10 para 7 da noite, ali com a Lúcia Mato, Sérgio Stock, nossa equipe de repórteres, comentaristas. Eu estou sempre às segundas-feiras ali, 10 para 7, todas as segundas-feiras ali com o meu comentário, né? 2 horas e 10 minutos, programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, o melhor café aqui da Bandeirantes e os biscoitos da Dona Rose. É, o melhor café, Mário Almeida, Máriozinho. Transmissores Alexandre Neres dos Santos e o craque de todos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Leonardo Meneghetti. Na central técnica, Edson Leandro, veterano Edson Leandro, Vinícius Barassi, o jovem Vinícius Barassi, o jovem Norival Santos e Leonardo Souza, nossa equipe aqui da Central Técnica. 2 horas e 11 minutos, juntos vamos até às 4 da tarde, temos vários convidados aqui pelo telefone, não estamos recebendo as pessoas nos estúdios devido à pandemia, Covid-19, né? Tá deixando muita gente com grana no bolso, hein? Matando muita gente, muita miséria, muita destruição, grande poder, né? Aos prefeitos e governadores, prefeitos e governadores desfilam, dando ordens, fecha, tranca, para e fica por isso mesmo. Isso mesmo, né? A dona Rejane Santos, na cidade de Canoas, me ligou e disse assim, viu, Mariozinho? Dona Rejane me ligou e disse assim, Milton, onde estão os maragatos, chimangos e maragatos? E aí a dona Rejane disse assim, Milton, os homens estão todos aqui no Rio Grande do Sul embaixo da cama. Nós, mulheres, vamos ter que ir para as ruas, porque os homens estão embaixo da cama, com medo do vírus, aceitam tudo, absolutamente tudo, e não tem reação nenhuma. A dona Rejane Santos de Canoas tem razão. O Darcy também, na cidade de Canoas, me ligou hoje pela manhã, desesperado, a Darcy, com o problema de atendimento da saúde. Bom, saúde em Canoas é um caos e não é de hoje, né? E eu digo que a cada dia nós ficamos mais sábios aí com os donos do poder, né? Que, na verdade, eu e você pagamos a conta no final de cada mês, não é isso? É. Essas últimas decisões aí, de alguns governadores e prefeitos, é a fotografia de que o coronavírus veio para desnudar o rei que está nu no meio da praça ou em cima de caixões. Eles gostam de subir em cima de caixões fazendo lives, O discurso é conhecido para salvar vidas. Aceita do Fique em Casa. É. Aceita do Fique em Casa vai ganhando força com a omissão de quem? Dos ditos representantes do povo. Olha, meus amigos, eu venho pesquisando, buscando informações com profissionais na saúde de norte a sul do Brasil. Nunca tivemos na história recente um histerismo tão forte em uma única doença. Não levam em conta as consequências das medidas que decidem, como a criminosa destruição da economia, desemprego, desespero, miséria, depressão, fome, suicídio, neurose em crianças e adultos, soltura de presos, AVC, infartos, câncer, violência doméstica, estupros, pedofilia, aumento no consumo de drogas e álcool. É. Fique em casa! Ô, fique em casa, quero te dar um recado aí. Fique em casa, do dia 1 de janeiro até 5 de julho, somente no Rio Grande do Sul, 583 suicídios, ô, fique em casa. Olha, meus amigos, há apenas duas maneiras de se detonar um vírus. Eu não sou operador, não sou formado em medicina, mas eu não sou idiota. Me qualificam como analfabeto funcional, eu até acho que sou mesmo, porque eu me esforço muito. Mas só tem apenas duas maneiras de se derrotar um vírus: imunidade natural ou vacinas. Agora, destruir empresas e empregos, obrigar todo mundo a ficar trancado em casa e proibir as pessoas de se aproximarem nunca foi cura para vírus em lugar nenhum. Para todos os vírus que atacam humanos, nossas únicas defesas são a prevenção e o nosso próprio sistema imunológico. Um vírus não é uma sarna, um piolho, um carrapato. Não há como fazer uma guerra contra um vírus. Senhores, políticos, vereadores, deputados, senadores, governadores, prefeitos, e o rabo, e o raio que parta aqui de gente com crachá aí dando carteiraço. O vírus, ele desconhece decretos, ordens políticas, fronteiras e principalmente diplomas de prefeitos e governadores. Se as forças vivas políticas e empresariais não entrarem agora com força imediatamente, as pessoas podem se preparar, porque vem uma artilharia grossa por aí, um esforço concentrado por parte das tropas da Frente Nacional Pró-Vírus para retomar a iniciativa na guerra contra a produção e contra o trabalho que vem travando com tanto sucesso há quanto? Digam, há mais de 3 meses, senhores governadores e prefeitos. Nenhum partido, nenhuma revolução de massas, nenhuma greve geral, e eu passei fazendo cobertura. Aquela época, tive que tossir aqui, mas não é Covid-19, não. Eu passei pela cobertura, bem jovem, do ABC Paulista, dentro de Brasília. E nada, revolução de massas, nenhuma greve geral de operários e camponeses, como a esquerda gostava de dizer 50 anos atrás, conseguiu tanto sucesso até hoje para jogar no chão o sistema econômico de um país como o nosso, né? Por causa desse vírus que veio da China. É muito natural, portanto, que as forças do movimento pró-vírus fiquem agitadas, e tão agitadas nesse momento, com os primeiros sinais de que a epidemia possa estar começando a ceder, e já está em alguns lugares, com certeza. Ou melhor, os governos dos estados e municípios a quem o STF entregou a exclusividade na gestão da crise começam admitir que não está dando mais para manter o distanciamento, que eles chamam distanciamento social. Que bonito isso, né? Eles queriam, acho que, manter para sempre. Mas como nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, e aqui tudo é diferente, muitas bandeiras, muitas lives, bandeira para azul, bandeira vermelha, bandeira roxa, bandeira preta, bandeira rosa, bandeira amarela, bandeira o quê? Cor de chumbo quando cobre, bandeira de... Qual é? Diga aí, Marizinho, qual é as outras cores da bandeira? Bandeira de burro como, quando foge, bandeira não sei do que, e tem, bota bandeira nisso aí, bota bandeira. É muito bandeiraço, viu? E o povo morrendo, e as empresas quebrando, e o comércio fechando. Que não sirvam, vou falar bem baixinho, para o governador não ficar brabo comigo, nem o prefeito, porque são do mesmo partido. Que não sirvam, governador e prefeito, nossas façanhas de modelo. O contra-ataque do consórcio Provírus pode ter sucesso maior ou menor, né? Depende da sua capacidade de meter medo nos governadores e prefeitos que estão encarregados de decidir sobre o que funciona mais ou menos e o que continua proibido de funcionar e tranca, para e faz e sobe na live. Sobe no caixão, em cima de um caixão na live. A munição que aparece mais empenhados em utilizar são estudos com números apavorantes sobre mortes e infecções que estariam em índices altos demais para permitir a abertura que começa a ser tentada. É, mas há também as projeções que prometem para o futuro uma calamidade muito maior que a de agora, caso o abrandamento da quarentena não seja interrompido já. Médicos, cientistas, pesquisadores que são apresentados sobre... Eu vi o prefeito Marquezan dando currículo ali, tem até um currículo de Harvard. Ó, que espetáculo, hein, Marquezan? Especialistas multiplicam ameaças sobre o que vai acontecer. E a mídia, em geral, apoia com o máximo de ruído possível a ofensiva, né, desde o início da epidemia. Aliás, tem sido grande parte da mídia. Globo, RBS aqui, enfim, a colaboradora mais apaixonada da Frente Nacional Provírus aceita, fique em casa. Essa turma tem a seu crédito uma série de feitos realmente notáveis, viu? Eu quero cumprimentá-los. É. Estão conseguindo convencer muita gente boa que ficar em casa é um gesto de heroísmo. Transformam fiscais da prefeitura em modelos de virtude. Baniram da discussão sobre a Covid-19 qualquer ponto de vista que não desse apoio cego à ideia do confinamento total. Até a descoberta da vacina, né? Ou mesmo depois, quem sabe. Venderam a visão de um mundo onde ninguém precisa mais trabalhar. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tem de cuidar da população, então... onde todos podem trabalhar em casa, pedir comida pelo motoboy, fazer cursos de yoga, né? De inglês, de mandarim, olhar televisão, brincar com o filho. Conseguiram, com o dilúvio de declarações dos seus especialistas, calar a ciência e impor uma medicina de superstição a milhões de pessoas. O maior pesadelo para o partido do vírus é um Brasil que volte a funcionar normalmente. Vão fazer tudo o que podem para evitar isso. Eu vou repetir, meus amigos. Há apenas duas maneiras de se derrotar um vírus. Imunidade natural ou vacina. Destruir empresas, empregos, obrigar todo mundo a ficar trancado em casa e proibir as pessoas de se aproximarem nunca foi cura para vírus em lugar nenhum. Para todos os vírus que atacam humanos, nossas únicas defesas são a prevenção e o nosso próprio sistema imunológico. Não tem outro caminho. Um vírus não é um passar num piolho. Não há como fazer uma guerra contra um vírus. Vírus desconsideram fronteiras, decretos, ordens políticas e principalmente diplomas de prefeitos, de governadores, de vereadores, de senadores, de deputados. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: falta leito, falta UTI, falta medicamentos, faltam profissionais médicos e enfermeiros, não é isso? Dr. Marcelo Matias já vai falar conosco em seguida. Faltam profissionais médicos, enfermeiros, faltam medicamentos, falta UTI, faltam leito. Senhores vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, desculpa, governador Eduardo Leite, governador, desculpa a minha ignorância, mas o que está faltando é competência, respeito e vergonha na cara que os senhores perderam há muito tempo para com quem paga a conta dos senhores. Para mim, é muita disfarçatez e eu pergunto, até quando, hein? Com a produção da Central Bandeirantes de Jornalismo, Central Técnica, né? Edson Leandro, Vinícius Baraci, Norival Santos, Leonardo Souza e o Mário Almeida na mesa de áudio. 2:24, doutor Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Vou repetir aqui porque eu quero que o doutor Marcelo Matias escute o que eu estou fechando a abertura do programa, né? E coloquei o seguinte no final do meu texto: falta leito, falta UTI, falta medicamentos, faltam profissionais. Senhores vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, governador Eduardo Leite, prefeito Marquesan, desculpe a minha ignorância, mas o que está faltando é competência, respeito e vergonha na cara que os senhores perderam há muito tempo para com quem paga a conta dos senhores. É muita disfarçatez. Doutor Marcelo Matias, presidente do CIMER, seja bem-vindo, boa tarde.
Bom, Milton, boa tarde. Para mim é sempre um prazer poder conversar contigo e poder conversar também com nossos ouvintes. Acho muito importante o teu tipo de manifestação. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar na história da nossa própria vida, porque da mesma maneira que no 11 de setembro todos lembramos, todos que estávamos vivos naquela época lembramos o que nós estávamos fazendo, da mesma maneira nós vamos lembrar esses meses que passamos dessa pandemia para contar para os nossos netos. Eu não tenho dúvida que esses momentos vividos serão momentos para a história.
Olha, eu vou dizer um negócio para o senhor, hein? E o que eu vou dizer aqui é um depoimento muito forte, hein? Eu estou em dúvida se o 11 de setembro foi pior do que estão fazendo aqui agora. Eu não sei. Os dois, para mim, é um negócio maluco. Mas eu não sei codificar, viu? Porque o estrago que estão fazendo aqui, o avião lá, aqueles aviões, eles derrubaram um prédio, deu uma repercussão muito grande, as imagens, enfim, tudo aquilo assusta, né? As imagens mostrando o avião entrando no meio de um prédio, o outro avião entrando por cima, o desespero, a fumaça, as pessoas correndo, aquela coisa toda, né? De filme de terror. Agora, o que estão fazendo hoje não aparece assim, neste volume, com a imagem, assim. São mortes lentas que estão acontecendo no dia a dia e que só lá na frente vamos somar. E aí não vão dar muita importância também, lamentavelmente, né?
Pois é, eu vou concordar muito contigo, Milton, nesse aspecto, porque nós estamos tratando de uma bomba de efeito retardado, porque lá no 11 de setembro foi um processo agudo. Claro que teve uma bomba de efeito retardado, que foram as condutas tomadas após o 11 de setembro, que é um outro assunto. Mas a gente tem hoje as condutas tomadas no suposto enfrentamento à pandemia e a gente tem um conjunto de consequências dessas condutas e da própria pandemia que só vão conseguir ser avaliadas adequadamente quando a gente tiver tempo passado e olhar para trás a história e os números. Porque eu concordo integralmente com a tua manifestação de que nunca se fez o que nós estamos fazendo agora diante de uma pandemia viral, porque não há um precedente em relação a isso. E também concordo que a gente tem uma fragilidade científica em vários dos aspectos que estão sendo colocados. E eu aprendi nesse período todo, e acho que também aprendeste com isso, comigo nesse assunto, de que quando a gente coloca ciência no início ou no final de uma frase, o meio da frase parece verdadeiro. Então as pessoas estão utilizando o nome ciência sem tê-lo exatamente, mas com objetivos que podem ser o bem de outras pessoas, também acredito sem dúvida alguma nisso, mas muitas vezes com objetivos políticos, e a gente tem visto a politização dessa pandemia desde o seu início, e a gente continua vendo hoje de maneira acelerada esse processo. E eu sempre acho muito ruim quando a gente politiza, quando isso se torna uma questão eleitoral, quando se torna uma questão de mídia, e não uma questão, se é para tratar da ciência, científica, como deveria ser.
Uhum. Eu queria dar uma notícia boa e queria que o senhor falasse sobre a pesquisa do núcleo acadêmico do CIMERS, fique entre os 3 melhores trabalhos em um congresso internacional de educação, né?
Isso. Para nós isso é extremamente importante, porque o CIMERS ele atua em várias áreas. Nós atuamos na segurança do médico, nós atuamos, e para isso nós temos advogados, um corpo importante que nos auxilia, interno e externo. Nós atuamos também na questão de saúde, nós facilitamos a obtenção de planos de saúde pelos nossos médicos, e também atuamos na questão de educação. E nessa questão de educação, o núcleo acadêmico acaba tendo uma desenvoltura maior, porque a gente consegue produzir internamente ciência, apresentar em congressos e, como se vê, com qualidade a ponto de ser reconhecido. Então, isso para nós é um ganho muito grande, porque nós estamos ali jogando as sementes que no futuro vão gerar os futuros cientistas que, temos certeza, vão ser capazes também de mudar o mundo.
Bacana, meus cumprimentos aí do Grupo Bandeirantes ao CIMERS. Trabalho sensacional, parabéns. O senhor também está preocupado, domingo à noite nós entrevistamos aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Carlos Isaia, sobre a apreensão pela falta de medicamentos no atendimento de pacientes graves. O senhor também aí no CIMERS estão com esse problema também?
Pois é, essa é uma questão muito importante, Milton, porque eu prestei muita atenção na tua manifestação inicial. E uma das coisas às quais eu sou profundamente crítico é que algumas das coisas nós não temos conhecimento científico adequado e, portanto, eu entendo que a gente vai adaptando durante o voo. Eu mesmo reconheço aqui que mudei de ideia várias vezes em cima das novas evidências que vieram surgindo. Então, isso eu vou entender, porque ninguém conhecia esse vírus como a gente conhece hoje e, no futuro, certamente conhecerão melhor e vão poder fazer uma análise retrospectiva do que aconteceu hoje para ter uma análise adequada. Mas uma coisa é clara, que não houve um planejamento adequado de vários entes, e não são só estatais nesse aspecto, eventualmente privados, para fazer o estoque adequado dessas medicações, porque se sabia já do risco aumentado da necessidade da utilização das mesmas. E a prova disso é que a gente tem um hospital em Porto Alegre que correu na frente, fez um estoque adequado e é o local onde a gente tem a maior tranquilidade hoje com relação a essas medicações que são fundamentais no manejo não só de cirurgias eletivas, mas de pacientes com Covid, porque elas são fundamentais para o processo de intubação e de manutenção da ventilação mecânica. E a gente tem...
Qual é o hospital?
O Hospital Moinhos de Vento, pelas informações que temos,
ele se antecipou.
Uhum. O Moinhos de Vento se antecipou e comprou estoques aumentados, o que não quer dizer que sejam infinitos, mas ele comprou estoques antecipadamente, o que prova o seguinte, que havia a possibilidade de antecipação diante de gestores que conhecem
o que ia
acontecer. E, portanto, é o seguinte, a gente também tem informações, eu não quero ser leviano na acusação, mas a gente recebe um conjunto muito grande de informações. E também há uma informação, eu espero que não seja verdade, de que talvez os laboratórios estejam utilizando esse momento para poder aumentar os valores das medicações ou para poder forçar o pagamento de dívidas passadas. Eu não posso dizer que isso seja uma verdade, porque são denúncias, nós temos um canal de denúncia e, portanto, ele está sendo investigado. Mas se isso for verdade, ou se tiver alguma coisa nesse sentido que possa ser comprovado, nós achamos que não é o momento adequado para que se acertem dívidas passadas. Então, nesse sentido específico, a gente percebe que havia uma capacidade de antecipação e que, me parece, gestores públicos e privados não anteciparam adequadamente, como outros tiveram a capacidade de fazer. Uhum.
O doutor Brito está dizendo aqui que o Mãe de Deus também está com estoque também completo lá.
Pois é, isso é extremo. E a gente vê, né? Talvez não seja coincidência o fato dos dois maiores grupos hospitalares da cidade terem essa capacidade, terem essa condição.
Eu não tenho capacidade nem talento, né? Quem sou eu para ser um prefeito ou alguma coisa? Mas se eu fosse prefeito de Porto Alegre, num momento desse, há 3 meses lá atrás, lá em março, sabe qual é uma das primeiras coisas que eu faria na área da saúde? Eu chamaria o presidente do CIMERS, do CREMERS, e perguntaria para eles: vem cá, nós vamos enfrentar isso aí, qual é a opinião do senhor? Precisamos equipamentos, UTIs e tal, e profissionais. Os senhores acham que nós precisamos fazer um investimento no treinamento de profissionais para lidar com esses equipamentos especiais? Nós temos profissionais suficientes? Quantos profissionais os senhores acham que nós vamos precisar? Enfim, não poderia ter sido por aí também?
Olha, Milton, eu acho que tu está sendo muito preciso nesse aspecto. E vou te explicar o porquê que eu concordo tanto contigo. O CIMERS, desde que assumiu a nossa gestão, a gente tem por característica não necessariamente ser contrários a gestores. A gente, quando tem a possibilidade de construir soluções negociadas, a gente sempre faz questão de tentá-las, porque o conflito não é um fim para o sindicato. O conflito é apenas um meio, quando necessário, para obter um fim. E a realidade é que, nesse assunto específico, nós fugimos do conflito o tempo inteiro. E a prova disso é que nunca a gente politizou, no meio desse processo todo, a pandemia, porque eu sempre julguei inadequada a politização da pandemia. Entretanto, e é sempre importante dizer que tudo que vem aquilo que vem antes do MAS, ela tem menos importância do que vem depois, o que a gente percebeu é que o governo municipal de Porto Alegre, ele não fez nenhuma questão de ouvir as entidades, porque ele tem um mau diálogo com as entidades. Ele fez uma questão, no meu entender, de ouvir os seus próprios técnicos. E o problema dos seus próprios técnicos é que os seus próprios técnicos podem vir a ter um viés ideológico que as entidades possam não ter.
Os seus próprios técnicos são subserventes do prefeito?
Pois
é. Vou usar essa expressão bem forte.
Esse é um risco que o prefeito corre. Quer dizer, daqui a pouco a gente bota a política na frente da ciência real. E o que que acontece? Por que que eu tenho uma suspeita de que nós não temos uma ciência real norteando as condutas tomadas pela Prefeitura de Porto Alegre? Porque algumas condutas, sem dúvida alguma, foram acertadas e outras foram claramente sem embasamento científico algum. E eu posso te citar alguns dos exemplos. Quando a Prefeitura, o Governo do Estado, anunciaram que nós teríamos a abertura do número X de leitos de CTI, se nós temos um planejamento adequado, a gente tem a certeza que a gente tem condição de abri-lo. Se a gente não tem a convicção de que vai conseguir abrir esses leitos, a gente não chuta a desculpa de que faltam insumos e profissionais mais tarde. A gente faz um planejamento adequado, inclusive porque nós utilizamos um processo cujo objetivo inicial era o alargamento da curva. E, portanto, se nós alargamos a curva de forma a guardar os leitos, se faltam esses leitos hoje, e a justificativa é de que não tem profissionais, é porque o planejamento inicial foi errado.
Tudo errado.
Além disso, é o seguinte, quando a gente olha as condutas da prefeitura, houve um determinado momento que houve uma liberação para que determinados empreendimentos abrissem em cima do seu faturamento.
Um absurdo.
Olha, eu posso até entender a lógica do indivíduo que criou isso, mas acho que nós vamos concordar, Milton. Não há nenhum trabalho na literatura que estabeleça essa associação. Portanto, não é política.
Chute.
Quer dizer, não é ciência, é política.
É chute.
E vamos para o próximo. Nesse último decreto, inclusive, tem uma situação que é absolutamente sem cabimento. Nós estamos, por exemplo, fechando as áreas azuis de Porto Alegre. Vamos entender o que acontece. Vou explicar para o prefeito, porque um colega de partido dele, Bruno Covas, fez algo mais ou menos assim em São Paulo. Quando ele dificulta a circulação de veículos, que é o que ele está fazendo ao produzir isso, ele aumenta a circulação de pessoas dentro do transporte público. E a ciência mostra que a circulação dentro do transporte público é um dos agentes causais da disseminação do vírus. Da mesma maneira, quando ele abriu, entre aspas, a cidade e deixou as pessoas circularem livremente e fechou novamente, ele pode, eu não estou afirmando que ele fez isso, mas ele pode ter aumentado a circulação do vírus e ter levado esse vírus para dentro de casa. E eu estou falando aqui, partindo do pressuposto que a gente acredita piamente na teoria colocada pela própria prefeitura de que o isolamento social com fechamento econômico seria a solução. E, portanto, o que a gente vê é uma ausência de lógica no processo. Se isso funciona, não teria que ter aberto mão. Se isso não funciona, não deveria ter feito. E, portanto, nós temos um problema grave de lógica, e quando a gente tem um problema grave de lógica que lida com a vida das pessoas, a gente pode ter um risco aumentado que nós não precisaríamos ter tido se o planejamento tivesse sido adequado previamente.
É, e não conseguem, alguém não consegue chegar perto de um governador e de um prefeito e dizer para ele: ei, cara pálida, cai a ficha, sai fora. Ninguém suporta mais prefeito Marquesan, governador Eduardo Leite, em cima de caixão, fazendo live. Quem tem que falar alguma coisa é quem entende do assunto. Ou o Eduardo Leite entende mais do que eu, ou mais do que o senhor. Ou o Marquesan entende mais do que eu, mais do que o senhor sobre coronavírus. Quem tem que falar alguma coisa é quem está na área de saúde. O senhor, sim, é um médico. Desculpa, eu até coloquei o senhor no meio. O senhor é médico, é um especialista. Agora, o Marquesan entende mais do que eu de coronavírus? Olha, eu tenho minhas dúvidas. O Eduardo Leite entende mais do que eu de coronavírus? Eu tenho minhas dúvidas.
Pois é, eu acho o seguinte aqui, eu posso falar aqui em nome das entidades.
Querem marcar posição, né? Um troço desagradável.
Nós estamos à disposição, se o governo Marquesan quiser conversar, como eu disse desde o início, nós não devemos politizar esse processo, e eu me coloco claramente à disposição aqui em público no teu programa, para que a gente possa, que seja uma reunião fechada, não tem problema, poder estabelecer determinadas condutas, até porque nós do sindicato fomos muito parceiros da prefeitura em vários aspectos, desde internamente, onde cumprimos todas as normas estabelecidas, como externamente, porque fomos buscar parceria e fomos distribuir EPI fabricados após doação de tecidos pelos médicos e com voluntárias costureiras para possibilitar justamente a utilização de máscaras fornecidas pelo sindicato. Ou seja, a nossa função social a gente se dispõe a fazer sem qualquer dificuldade. Mas o que a gente tem visto é que o diálogo é muito difícil com a prefeitura. Portanto, como o diálogo é difícil, a gente não consegue nem contribuir. E a prefeitura pode ter certeza que eu teria a maior tranquilidade do mundo em poder ajudar, porque eu não vejo qualquer momento que a gente prejudicaria as condutas tomadas caso a gente tivesse uma base científica adequada.
Eu sei que o senhor é um homem de bem, do bem, conduz com muito brilhantismo um grande sindicato, enfim. Quanto tempo o senhor está na presidência?
Estou há um ano e meio.
Pois é, o prefeito está há 4 anos. E durante um ano e meio não quis conversa. Agora talvez ele queira conversa porque faltam 4 meses para a eleição. Aí todos eles sentam para conversar com todo mundo. Lá atrás o governador do estado foi procurar o CEPERS. Se quer atender o CREMERS e o CIMERS, os médicos também. Quer dizer, agora é época de eleição, todo mundo fica bonzinho. Eles ficam simpáticos. Aliás, deveria ter eleição todos os anos nas prefeituras, viu? Porque aí eles iam limpar a cidade, asfaltar, tirar buraco. Se bem que a cidade de Porto Alegre está um caos, né? O doutor Brito está dizendo o seguinte: meu abraço ao presidente do CIMERS, que com sua equipe também, juntamente com o CRM, fazem um trabalho inovador, protegendo o bom profissional da saúde e as instituições da saúde com quase zero de politicagem. O doutor Brito é um grande... O senhor conhece ele?
Conheço. E ele é muito presente na programação da Bandeirantes. Eu tenho muito orgulho em poder dizer que eu conheço pessoalmente, e mais do que isso, em tê-lo como colega. Então, eu só tenho a agradecer o reconhecimento de um colega tão importante quanto esse.
Alguma questão que eu não coloquei aí, doutor Marcelo?
Eu acho que hoje à tarde tem uma votação na Câmara de Vereadores, que já foi convocada pelo presidente, o vereador Reginaldo Pujol, acerca de um assunto que diz respeito aos porto-alegrenses. Ao que me consta, houve um vultoso volume de recursos que foi depositado na saúde de Porto Alegre pelo governo federal, com o objetivo da ampliação de leitos, e houve efetivamente ampliação de leitos em hospitais federais, no Grupo Hospital Conceição, no Hospital de Clínicas. E hoje tem uma votação lá que vai evitar que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre faça o pagamento da parte patronal do Previmpa. Por que isso é importante? Por que eu acho que nós devemos ter essa conversa? Porque pelos cálculos que nós temos, isso equivale a mais ou menos 16 milhões de reais no caixa do município. E eu posso entender que se o município tivesse quebrado do ponto de vista financeiro, se o governo federal não tivesse feito um repasse importante, esse recurso poderia ser importante no momento da pandemia. Entretanto, me parece, e essa é a discussão que eu acho que nós podemos fazer, é que o governo municipal busca pegar um número maior de recursos para manter as obras, porque o próprio governo determinou que obras viárias da própria prefeitura devem ser mantidas, e talvez, e apenas talvez, se eu estiver errado, faz questão que o governo me diga, e eu não terei qualquer problema em voltar atrás, mas facilitar o seu processo eleitoral, considerando que vai ter mais recurso, e esse recurso será pago por quem vier. Se for o próprio governo Marquesã, de alguma forma toda a população vai ter que pagar, porque vai ter menos recurso na próxima gestão. Se porventura tiver um outro prefeito, esse prefeito vai nascer tendo que pagar o passivo que não existia e que a gente não tem a certeza de que será utilizado na saúde, já que a justificativa é a pandemia.
O senhor tem uma canetinha, um papel aí? Anote, por favor, que eu vou lhe passar o número aqui, que é o seguinte, ó. O governo Marquesã recebeu há 60 dias atrás 64 milhões. O governo Marquesã em seguida recebeu 10 milhões da Câmara Municipal, que repassou ao governo Marquesã. E o governo Marquesã do Bolsonaro recebeu mais 192 milhões. Ou seja, o governo Marquesã tem no caixa para o coronavírus 256 milhões de reais.
Pois é,
192 mais 64 mais 10 dá 256. É um bom dinheiro.
É um dinheiro maravilhoso. Eu acho que dificilmente uma prefeitura teve esse volume de recursos à disposição no seu último ano de gestão para fazer um enfrentamento como esse. E o que a gente viu é que estão faltando leitos em Porto Alegre, nós temos que ter restrições econômicas, segundo a lógica do governo, justamente porque não temos leitos adequados de UTI abertos no número que tinha sido prometido.
A Beneficência Portuguesa, Hospital Belém, estão abertos, esperando, aguardando.
E detalhe, acho que isso é importante, o próprio prefeito botou na sua rede social de que para que se abrisse o Hospital Parque Belém, o recurso necessário seria 7 milhões e 200 mil, segundo ele colocou em redes sociais.
Ah, tá. É pouquinho.
Considerando esse valor para abrir os leitos do Parque Belém, considerando que o Hospital Beneficência Portuguesa estava praticamente pronto com uma UTI nova, eu acho que a gente poderia ter feito um uso mais adequado do recurso, garantindo a abertura desses hospitais, a despeito de dívidas passadas que eles venham a ter. Essa é uma questão importante, porque eu sei que o prefeito, ao se manifestar, ele disse que se nós estaríamos dispostos, se nós ou não, mas se as pessoas estariam dispostas a que fossem colocados recursos em hospitais que tinham déficits ou que deviam para o poder público. E olha, nesse momento eu não estou preocupado se o hospital tem déficit, se ele deve para o poder público, nada. Eu estou preocupado
com as vidas,
com a abertura de leite e com as vidas que isso significaria.
Exatamente.
E depois a gente discute o recurso.
Exatamente.
Porque eu acho que recurso é o menor problema nesse momento. Eu acho que nós depois teríamos um tempo adequado para discutir o recurso. E se os hospitais estivessem errados, eu certamente cerraria minhas fileiras junto com a prefeitura, com o objetivo de que as coisas fossem bem cumpridas, porque isso acaba sobrando para os médicos, porque os médicos precisam ter um hospital com qualidade, em boas condições, para poder exercer a sua boa profissão.
Doutor Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico, se for possível, hoje à noite falamos sobre o resultado dessa reunião da Câmara, ou então no transcorrer da semana, aí à noite no Repórter Bandeirantes, será importante também mais um balanço aí, mais para o final da semana, e já com a resposta dessa reunião com a Câmara Municipal. Obrigado pela gentileza, pela atenção, parabéns pelo trabalho, e alguma questão que eu não coloquei, fique à vontade, por favor.
Não, eu gostaria de lhe agradecer profundamente, me colocar à disposição e mandar um abraço para o Dr. Brito, que é um prazer eu poder fazer isso no ar por um indivíduo tão importante para a categoria como ele. Muito obrigado, um grande abraço, Milton.
Muito obrigado, um grande abraço também. É, o Dr. Brito, que é um grande cirurgião ginecológico, foi escolhido o melhor cirurgião trauma na época lá, com formação nos Estados Unidos. Doutor Brito é o seguinte, ó, pergunta para o Mendelsky, ele fala 6 idiomas, pode escolher, quer que ele fale árabe, eu não sei se ele fala mandarim, mas fala inglês, italiano, alemão, Dr. Brito, um dos diretores mais jovens do Grupo Hospitalar Conceição. 2h48, Mário Almeida, intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
90 minutos com Diego Casagrande e César Cidade Dias. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. 90 minutos.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka, Estrada Gramado Canela.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul 3231-4567.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Ablu3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blu3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blu3, internet all day.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Tempo Real, com Osíris Marins, hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Inspirar a ação é a motivação do Sindi Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso, disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.sindilojaspoa.com.br/inspiraação.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Você tomou boas decisões, contratou os profissionais certos, soube liderar, estabelecer metas, bater faturamento. Nessa altura do campeonato, você conhece bem o benefício de trabalhar com os melhores. Tenha a mesma atitude inteligente em relação à sua propaganda e contrate uma agência capaz de atuar em todas as necessidades, on e off, da sua marca. Tomahawk, uma agência full service para empresas inteligentes. Tomahawk.com.br. Acesse.
Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes.
O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, e a esposa dele testaram negativo para a Covid-19. O exame acaba de ter o resultado divulgado. E, segundo a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ambos vão permanecer em casa em quarentena. A embaixada dos Estados Unidos avalia agora toda a equipe que pode ter sido exposta à doença, já que no fim de semana houve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro em comemoração à independência dos Estados Unidos. Começam as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre. Informações chegam de Salvador com a Doris Queiroz.
Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre deste ano. São cerca de 51 mil vagas disponíveis em instituições de ensino de todo o país. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem do ano passado e não ter zerado a redação. As vagas podem ser consultadas no site sisu.mec.gov.br. As inscrições terminam na sexta-feira, dia 10, às 11h59 da noite, e o resultado será divulgado no dia 14 de julho.
Os valores das multas aplicadas pelo caso de Brumadinho, a Vale do Rio Doce, serão destinados a ações ambientais em Minas Gerais. De lá chegam as informações com o repórter Gabriel Faleiro.
250 milhões de reais decorrentes de multas aplicadas pelo IBAMA à mineradora Vale serão destinados a parques e ações ambientais em Minas Gerais. O acordo de multa ambiental foi fechado com a Vale e assinado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em cerimônia nesta segunda-feira em Belo Horizonte. O valor é decorrente de multas aplicadas à mineradora a título de indenização pelos danos ambientais causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. 150 milhões de reais serão destinados para investimentos em 7 parques federais que ficam no estado e 100 milhões para ações ambientais, como saneamento básico, o programa Lixão Zero e áreas verdes urbanas. Segundo Ricardo Salles, a Vale será responsável por executar os projetos assim que forem escolhidos pelo governo. Pelo acordo, a Vale tem um prazo de até 3 anos para aplicar os recursos a contar da data de aprovação dos projetos e a cada 6 meses a empresa deverá apresentar relatórios com a prestação de contas, o andamento das obras e a execução financeira.
Repórter Bandeirantes.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal Permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 58 minutos. Muito obrigado aí pela audiência. Tá valendo a companhia. 14 graus a temperatura. Gilney Barros, Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, está nos acompanhando. Muita gente nos acompanhando aí, espalhados, nossos ouvintes pelo Brasil afora. Está na linha conosco o deputado federal do Rio de Janeiro, deputado Ottoni de Paula, que eu tenho acompanhado, deputado que vem, não manda recado. Esse não, não manda recado, não. Esse é do tipo do parlamentar que o Brasil está precisando. Um novo Brasil, né? Não aquele Brasil dos mequetrefes do toma lá, da cá, dessas 11 togas que nunca tiveram voto na vida, nunca. 11 ministros, olha, no teu bolso aí com lagosta, vinho, carros blindados, salas especiais, decidem, mandam prender. O Alexandre de Moraes, se quiser mandar me prender, pode mandar me prender, não tem problema nenhum. Agora, eu perdi o respeito por quem não respeita a sociedade. Eu não chamo mais de Vossa Excelência ministro do STF, não. Não, não. E o Senado, lamentavelmente, está, nesse momento, a maioria dos senadores acovardados. O Brasil inteiro, com 210 milhões de pessoas, que é um país, é um continente, o quinto planeta, território, o quinto no planeta em termos de território, nono, décimo na economia do mundo, e 81 senadores que custam por ano 4,5 bilhões de reais, 81 senadores, não tomam uma posição para dizer, para aí um pouquinho, vocês estão pensando o quê? Não. Deputado Ottoni de Paula, deputado federal do Rio de Janeiro, boa tarde, seja bem-vindo.
Milton, muito boa tarde, é um prazer imenso falar com você, é um prazer imenso falar com os ouvintes da Bandeirantes.
Muito obrigado aí pela atenção conosco aí, tenho acompanhado o seu trabalho, o senhor está indo para o enfrentamento em nome do povo brasileiro, porque o povo não suporta mais, deputado, não suporta mais esse discurso de democracia em que o Poder Judiciário faz o que bem entende, como quer, quando quer, fecha, tranca, proíbe, manda prender, e não acontece nada com esses caras. O que, que eles estão pensando? Que o Brasil é deles? Que eles são um cidadão e meio? Não, não pode ser assim, né, deputado?
Milton, eu entendi, depois que eu entrei para a vida pública, para a vida política partidária, eu entendi uma coisa muito rápido, muito cedo. Ou você tem o verbo, ou você tem a verba. Dificilmente quem quer ter o direito de ter o verbo, falar o que quer, falar o que pensa, terá a verba. Por quê? Porque a verba, ela silencia o verbo. A verba compra o seu direito de ser autêntico, o seu direito de estar ao lado daquele que você precisa estar, que é o seu verdadeiro patrão, que é Sua Excelência, o povo brasileiro. Na verdade, quando você resolve abrir mão, não abrir mão do verbo, do seu direito de falar, você, consequentemente, abriu mão das benesses que a política pode lhe dar. O que acontece é que ninguém hoje em sã consciência parte para um enfrentamento com algum membro da Suprema Corte, e é muito importante a gente compreender que quando se critica um ministro do STF, não está se criticando a Suprema Corte, a instituição, não, está se criticando uma pessoa, um servidor público. Porque o ministro do STF nada mais é do que um servidor público, como eu sou também um servidor público temporário. De 4 em 4 anos eu tenho que saber se o meu patrão quer renovar ou não o contrato que ele fez comigo através das urnas. Então, essa grande ilação que o Alexandre de Moraes e está tentando fazer com o povo brasileiro. Tentar mostrar que criticar um ministro do STF é como se você estivesse criticando a instituição STF ou negando a importância dessa instituição, que é sim um pilar da nossa democracia. Só que aí é muita arrogância deles acharem que eles são do tamanho da corte, que ao criticá-lo se estaria criticando a Suprema Corte. E aí começou essa história, esta enlação, essa mentira, esse engodo, essa falácia deles de ações antidemocráticas. Ou seja, aqui no Brasil você pode criticar o presidente da República, você pode criticar o deputado, você pode criticar o empresário, você pode criticar o apresentador de televisão, mas não pode criticar os semideuses que estão no STF, porque esses são intocáveis. E eles se tornam, sim, Milton, intocáveis por uma única razão. Para você se levantar contra um cara desse, você não pode ter rabo preso. Uhum. Porque se tiver rabo preso, amigo, esquece. Uhum. Os caras vão atrás de você no inferno. Aonde você estiver, eles vão atrás de você.
Uhum. O que a gente está assistindo é justamente isso, né? Quer dizer, pega um presidente da Câmara dos Deputados, que é conhecido na planilha da Odebrecht como Botafogo, ele fica lá, né? Puxa para cá, puxa para lá, vai para o discurso, proselitismo, né? O Rodrigo Maia aí olha para o outro lado, nos tapetes azuis, tá lá o Alcolumbre. Aí olha para o outro lado da rua, tá o cara que levou bomba em dois concursos para magistratura, não tem notório saber jurídico, presidente do STF. Agora tá entrando outro aí, o Luiz Fux, que o Zé Dirceu já disse quem é o Luiz Fux, né? E o beija-bota do Sérgio Cabral, da mulher do Sérgio Cabral, para chegar onde chegou. Aliás, é o único ministro de carreira que tem, né? Mas é lamentável o que está acontecendo. E eu fiz questão de pedir à nossa produção que fizesse contato com o senhor, porque são raríssimos os políticos hoje, diga-se de passagem aqui, e é bom registrar, que tem a coragem que o senhor está tendo de fazer esse enfrentamento, principalmente com um ministro que para mim é um mequetrefe, chamado Alexandre de Moraes. Cheio de problemas, está lá no STF, e o Senado da República, que tem o poder de dar um basta nisso, não faz, né? Não faz,
tá lá. Na verdade, o Senado da República está de cócoras. E por que que está de cócoras? Ele está dessa forma porque ali é uma mão lavando a outra e as duas lavando as nádegas. É o que está acontecendo ali hoje. Hoje, cada um ali depende um do outro para sobreviver. Se nós tivéssemos hoje um Senado, não é? Da altura e da envergadura que nós esperamos e que a Constituição brasileira espera, nós não teríamos esse STF que nós temos hoje. Hoje, meu amigo Milton, não adianta você entrar, isso a não ser como um ato de protesto, como um ato político, mas não adianta você entrar com impeachment contra nenhum ministro do STF. Enquanto Alcolumbre for o presidente do Senado Federal, não adianta, porque só ele tem o poder de dar prosseguimento, de dar abertura ou não ao processo investigativo que ensejará em um possível impeachment de algum ministro do STF. Portanto, só para você ter uma ideia e os seus ouvintes aí da Bandeirantes terem uma ideia, nós já temos as 27 assinaturas necessárias para a CPI da Lava Toga, não é? Uhum. Que, na verdade, seria uma CPI que iria, sem dúvida alguma, abalar a República. Só que Alcolumbre e seus pares estão sentados em cima dessa CPI, embora ela tendo já número suficiente, mas você não consegue fazer com que ela avance. Por isso, Milton, eu acho muito importante de que o povo brasileiro, que é um povo que não perde a esperança nunca, Volte os seus olhos com mais carinho para o próximo ano, ou aliás, para as próximas eleições, sem serem essas desse ano, mas de 2022, não que estas não sejam importantes, são, mas por quê? Porque em 22, cada estado da federação terá a oportunidade de votar em um senador, de escolher um senador. E é muito importante para todos aqueles brasileiros que estão revoltados com a quadrilha antidemocrática, essa sim antidemocrática, que se formou dentro do STF, que dê o seu voto para quem tem um compromisso, ou pelo menos diz ter o compromisso, pode até enganá-los depois, pode até nos enganar depois, não é? Mas que assuma o compromisso de, ao chegar no Senado Federal, não é, dar prosseguimento a esta pauta de limpeza da Suprema Corte, porque um país que tem uma Suprema Corte com esse nível de respeito, ou esse nível de falta de respeito, que hoje o povo brasileiro tem com o STF, infelizmente esse Brasil ou esse país nunca poderá ser visto com seriedade.
É verdade. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul três senadores. Um, os gaúchos adoram, porque ele vai completar 24 anos no Senado. Paulo Paim, que votou a favor da fake news, que votou contra o marco regulatório do saneamento, porque o PT e esse pessoal da esquerda, eles adoram ver o povo no meio da lama, do cocô, do povo sofrido. E tem um senador aqui que é meu colega, meu amigo, não sei se vai continuar sendo meu amigo, mas passou 50 anos fazendo o que eu estou fazendo aqui. Do lado do microfone, dando-lhe pau, criticando os políticos e tal, Lazier Martins. Aí o Lazier se elege senador da República, com mandato de 8 anos, é vice-presidente do Alcolumbre, e fica com esse discurso de que o Alcolumbre não reúne a mesa diretora, de que o Alcolumbre, e eu já disse aqui no ar para ele, num debate aqui, vou repetir, renuncia, Lazier Martins, renuncia à vice-presidência do Senado, vai para a tribuna, chama a imprensa e desmascara esse cara. Agora, não adianta ficar, porque o povo não suporta mais, com o discurso. Ah, o Alcolumbre, eu sou vice-presidente do Alcolumbre, eu sou vice-presidente do deputado Ottoni, do senador Ottoni. Claro. E o senador Ottoni não reúne a mesa. Eu vou fazer ele reunir a mesa. Ah, não vai reunir a mesa? Eu vou pedir, vou renunciar o meu mandato na mesa, vou chamar a imprensa e vou dizer por que eu estou renunciando meu mandato na mesa.
Exatamente.
Eu não vou ficar com discurso, que o povo não aguenta mais discurso, né?
Exatamente. Na verdade, Milton, o que nós precisamos compreender é que nós estamos vivendo em um processo de ebulição no nosso país, no nosso país. E é um momento que eu tenho certeza que não tem retorno. Eu tenho certeza que nós, povo brasileiro, já nos conscientizamos de que supremo somos nós, não é? E de que excelência somos nós. Então, esse é o grande problema que as velhas raposas políticas, que os velhos caciques dos mais variados tribunais que estão pelo nosso país, cheio de corrupção. Por exemplo, aqui no meu Rio de Janeiro, não é? Esse símbolo aí da corrupção que se tornou o Sérgio Cabral, Milton, era impossível de Cabral ter quebrado o Rio de Janeiro como ele quebrou, sem a quiescência da justiça, sem a parceria da justiça.
Claro.
É impossível, era impossível.
Tanto é que tem cinco conselheiros que o senhor é do Rio de Janeiro.
Sim, que foram caçados, que foram afastados.
Estão em casa recebendo, né? Com tornozeleira eletrônica.
Verdade. Ainda continuam com status ainda. Por quê? Porque entre eles se resolvem, tá certo? Então, não há, infelizmente, um órgão mais dado à corrupção nesse país do que o nosso judiciário. O nosso judiciário é um judiciário corrompido, e por isso a nossa política, ela é uma política corrompida. porque se o nosso judiciário fosse sério, nós teríamos uma política mais séria. Uhum. Por quê? Porque o guardião da justiça é o judiciário. Uhum. Quem gera temor no coração de qualquer corrupto em ser pego é o próprio judiciário. Então, infelizmente, como nós temos esse nível de judiciário aqui no país, não é? Aonde o juiz pode tudo e ele pode fazer qualquer coisa, e se ele, nesse país que nós vivemos, juiz, ele pode ser pego em tudo, até em pedofilia, que o máximo que acontece é ele ser afastado
Vai pra
e
casa.
Ele ser aposentado antes do tempo.
É.
A punição de qualquer juiz criminoso nesse país é receber uma aposentadoria antes do tempo. É só isso.
É, deputado Ottoni de Paula, o senhor lembra quando a ministra Eliana Calmon disse assim: tem bandidos de toga?
Sim.
Tem bandidos de toga.
Aliás, Eliana Calmon, ela é a prova inequívoca de que trabalhar contra ou exigir, aliás, trabalhar contra não, exigir que se pratique justiça entre os juízes desse país é algo que nos condena quase que à morte, quase à execração pública. É o que aconteceu com ela, não é? Ela sofreu uma
retaliação,
né? Pública, uma retaliação de um nível tão elevado que ela teve que sair de onde ela estava e aí seguir a sua vida sem poder cumprir o seu papel que ela tanto queria, que era de mostrar para o povo brasileiro que juiz não vale um cidadão e meio, como eles pensam que vale.
Olha, muito boa a sua entrevista, deputado Ottoni de Paula, com muita qualidade, com muito conteúdo. É isso que o Brasil está precisando, de parlamentares do seu naipe, do seu nível. O Brasil está precisando disso. O Poder Judiciário, deputado Ottoni de Paula, em 20 meses, distribuiu, num país miserável como o nosso, 4,3 bilhões em 20 meses em penduricários, férias vencidas, licença prêmio. Teve uma juíza no Ceará que recebeu quase 8 milhões e meio, uma mega sena. Cálculos feitos da década de 90, foi vindo. Agora, 4,3 bilhões de reais. Qual é a contribuição que o Poder Judiciário está dando nesse momento da pandemia? Zero. Zero, absolutamente zero. Nada.
Qual é a contribuição que os senhores deputados que se negaram em pelo menos abrir mão dessa vergonha chamada fundão eleitoral, que eu tive a honra de votar contra, porque nunca precisei usar desse dinheiro para ser eleito, graças a Deus, por apresentar conteúdo à sociedade carioca e à sociedade fluminense, quanto agora o mais interessante é que esses dois órgãos, numa verdadeira cara de pau, querem colocar na conta do presidente o número de mortes que nós estamos vendo pelo Covid.
É.
Ora bolas, se o próprio STF
tirou todos os poderes,
em outras palavras, isolou o presidente da República e disse que a total responsabilidade era de governadores e
prefeitos.
Era dois prefeitos, significa que o STF tornou coparticipante, primeiro, das mortes de mais de 60 mil brasileiros, e segundo, se tornou coparticipante também dos atos de improbidade administrativa e de corrupção que nós tivemos nesse país. A culpa é do STF. O STF, sim, tem que assumir a responsabilidade pelas mortes e a responsabilidade pela coautoria dos crimes de lesa pátria que esses bandidos fizeram com um dinheiro que era para salvar vidas, ok? E não tentar colocar na conta do presidente da República.
Não, essa conta não pode ser colocada para ele nunca, jamais.
E tem mais,
jamais.
Milton, as pessoas precisam compreender o seguinte, se alguém diz assim: Bolsonaro fala muito, Bolsonaro precisa ficar quieto, porque se ele ficar quieto, ele governa. Ora, quem pensa assim está sendo, Milton, no mínimo inocente.
Uhum.
Bolsonaro está lutando contra um mecanismo.
Uhum.
Um mecanismo que você só vai conseguir compreender se você compreender que a mídia, ou parte da mídia, não é? Parte da mídia, parte do poder judiciário e parte do poder político, juntos formam um grande mecanismo. Ora bolas, o que que aconteceu quando Bolsonaro assume a presidência da República? Esse mecanismo deixa de se alimentar. É claro que ainda existe corrupção nesse país. Só que no governo Bolsonaro, essa corrupção, se existe, e existe, a gente sabe disso, é uma corrupção da ponta, é uma corrupção de varejo. Não é mais aquela corrupção institucionalizada que nós tínhamos via ministérios. Ou
uma
seja,
loucura, estatais, fundos de pensão.
Isso, exatamente. E era isso que alimentava o grande mecanismo. Era esse dinheiro fácil que alimentava a imprensa, que alimentava os políticos e que alimentava também parte do poder judiciário. Quando Bolsonaro interrompe isso, eu vi um filmezinho desses vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp de alguns macacos famintos, eu acho que era na Tailândia, invadindo uma comunidade lá na Tailândia, porque eles estavam com fome, e eles se tornaram macacos violentos, querendo comer, e eles invadiam as casas.
Uhum.
Quando eu olhei para aquele vídeo, eu vi justamente o que está acontecendo aqui no Brasil.
Sim,
macacos famintos fazem parte desse mecanismo.
Desses macacos aí deve andar aí pela Baixada Fluminense, ou então ele foi para Paraíba, Lindeberg Farias. Lindeberg Farias é um desses macacos famintos aí.
Sim, com certeza, com certeza. Então, quando o Bolsonaro chega no poder, ele estanca esse processo. Então, hoje, meus amigos da Rádio Bandeirantes, meus amigos que acompanham a seriedade desse jornalista que é o Milton, preste atenção. Ou eles param Bolsonaro, ou Bolsonaro acaba com eles.
Claro.
E não tem negociação.
Uhum.
Não tem essa de Bolsonaro ficar quieto, ficar falando. Ontem um Estadão fez uma entrevista com Fernando Henrique Cardoso para falar sobre o silêncio do presidente Bolsonaro. Ou seja, eles ficam incomodados com tudo. Quando ele fala, falou muito. Quando ele não fala, falou pouco. Está acontecendo o quê? E outra coisa, vocês já repararam que esses vermes agora, como Fernando Henrique, como Lula, como Collor, como Dilma, essa turma agora fica dando entrevista.
Sim, sim.
Entrevista como se fosse cidadão de bem, esses larápios.
Bandidos que tinham que estar na cadeia.
Da República, que tinham que estar na cadeia.
Na cadeia.
Uhum. Ficam agora dando entrevistas, arrotando moralidade, como se não tivesse um passado que vale menos do que as fezes que muitos fizeram hoje pela manhã, antes de sair de casa.
Uhum.
Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente está vivendo uma inversão de valores nesse país. E se o povo brasileiro não estiver ao lado do presidente da República, Milton, eu só quero finalizar lhe dizendo uma coisa aqui rapidamente. Milton, eu não sou Bolsonaro porque eu sou cego. Eu não estou ao lado do presidente Bolsonaro porque eu tenho cargos. Porque eu desafio a qualquer um de Porto Alegre a fazer uma investigação, isso é fácil, sobre a minha vida, e me apontar uma nomeação que eu tenho do governo federal. Eu quero uma. Se me mostrarem uma pessoa nomeada por mim, eu entrego o meu mandato agora.
Uhum.
Eu entrego o meu mandato neste momento, e toda a rádio tem uma coisa chamada dedo duro que está gravando tudo que eu estou falando.
Uhum.
Portanto, eu entrego o meu mandato agora. Se alguém me mostrar onde eu tenho uma indicação política, eu não estou com Bolsonaro para ter indicação política. eu estou com Bolsonaro porque Bolsonaro não é uma farsa, Bolsonaro não é um engodo, Bolsonaro não é uma mentira. Tem gente que diz que ele é menor do que a presidência da República. É uma mentira. Ele é maior do que a presidência. Você sabe por quê? Porque o cargo da presidência da República não alterou o ser humano que ele é, certo? A simplicidade de pessoa que ele é. Ele é perfeito? Longe de ser perfeito. Ele é o melhor? Longe de ser o melhor. Mas nesse exato momento é a única opção de sobrevivência política que nós temos.
É verdade.
E se nós abrirmos mão desse cara, talvez Deus não nos dê uma outra oportunidade.
O senhor sabe, deputado Antônio de Paulo, o presidente Bolsonaro, e eu tenho certeza que a esmagadora maioria dos nossos ouvintes espalhados por esse país neste momento não tem conhecimento. E eu vou procurar esclarecer aqui rapidamente. O Sim. presidente Bolsonaro transferiu o poder, o Palácio do Planalto está localizado em Brasília. Em Sim. Brasília. Agora o poder está em Brasília. Mas o poder, desde a morte de Tancredo Neves, quem está lhe dizendo isso é quem passou durante boa parte da minha vida cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Sim. Ministérios e Palácio do Planalto. Quem... O poder deste país sempre esteve no Jardim Botânico.
Sim.
Sempre esteve no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. O seu Roberto Marinho, numa ocasião, ligou para o Ibsen Pinheiro, meu amigo, que faleceu Sim. há pouco tempo. O Ibsen me deu essa entrevista. Ibsen, vem ao Rio de Janeiro, preciso falar com você. E o Ibsen foi e sentou com o Roberto Marinho. O Roberto Marinho disse, Ibsen, vá a São Paulo... Convença o Orestes Quercia a ser o candidato à presidência, porque de todos os candidatos, ele é o melhor, o mais preparado. O meu amigo, Ulisses Guimarães, é meu amigo pessoal e tal, mas não tem voto. E o Ibsen foi a São Paulo, conversou com o Orestes Quercia, e o Quercia disse, não vou largar o Palácio dos Bandeirantes, não vou renunciar ao mandato para me candidatar. E o Ibsen voltou ao Roberto Marinho e disse, olha... Lamentavelmente, o Quercia não quer a jogada, não vai entrar no jogo. O Roberto Marinho olhou para ele e disse, então nós vamos de caçador de marajás. E elegeram o Collor e tiraram o Collor. E fizeram isso a vida inteira. O Brizola, Exatamente. Quando comprou a bronca, fez um enfrentamento com eles liquidaram com o Brizola.
É verdade.
E agora eles querem liquidar 24 horas com o Jair Bolsonaro, que tirou Exatamente. O poder da Rede Globo.
Exatamente.
Tirou o poder da Rede Globo. Deputado Antônio de Paula, só para resumir, mais uma história que eu conheço bem, de um amigo meu. Tá? Foi ministro da Fazenda e durou Sim. 48 dias. Ele durou 48 dias como ministro da Fazenda, Gustavo Krause. Sim. Porque o Roberto Marinho telefonou para ele e diga, venha ao Rio de Janeiro que eu quero falar com o senhor. E ele, inclusive, comentou comigo, disse, vem cá, esse cara está pensando o quê? Eu sou o ministro da Fazenda. E eu ainda disse para o Gustavo Krause na época, olha, cuidado que esse cara é o presidente, é o dono da Globo. Não vou lá falar com ele. E não foi. E durou 42 dias no governo do Itamar Franco, eles derrubaram ele. Pergunta para o Gustavo Krause que está vivo lá em Pernambuco.
É isso aí.
Deputado Antônio de Paula, alguma questão que eu não coloquei, por favor, e vamos continuar contatos aí com o senhor, porque sempre
rapaz,
é muito bom ouvir.
Eu só quero parabenizar a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre por esse nível de liberdade democrática que se espera da imprensa e que vocês estão tendo aí. Obviamente que eu tenho convicção de que vocês, como uma rádio séria, independente, conseguem ouvir ambos os lados, conseguem entrevistar aí um deputado da direita, bolsonarista, e também abre espaço também para outros que pensam o país e que podemos ser antagonicamente opostos, né? Mas faz parte da democracia isso. Portanto, eu quero celebrar você, Milton, que eu estou tendo agora o prazer de estar conhecendo, ainda que pelo telefone, celebrar também a sua equipe e parabenizar pelo nível e pela qualidade dessa programação. O rádio mora no meu coração, eu já fiz rádio durante algum tempo.
Opa,
sou apaixonado.
Em que região o senhor é do Rio de Janeiro?
Eu nasci na Baixada, não é?
Que lugar?
Em Nova Iguaçu. Eu
sou conheço a Avenida... olha aqui, ó, vou dizer, conheço a Avenida Nilópolis em Nova Iguaçu. Ou não é? Uma das principais.
É verdade.
Na época da Beija-Flor, quando a Beija-Flor ensaiava aí, eu saí vários anos na Beija-Flor e eu ia para aí.
Exatamente. Aliás, você vinha para cá quando Nova Iguaçu, quando Nilópolis ainda fazia parte de Nova Iguaçu.
Exatamente, Nilópolis. Hoje
Nilópolis já é realmente um município, né?
Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti.
Isso aí. Caxias. Então isso tudo faz esse conglomerado da Baixada Fluminense. Então eu sou oriundo da Baixada Fluminense e fui eleito vereador em 2016 agora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na capital. Fui amigo de Carlos Bolsonaro, que até hoje é vereador lá, não é? Fiquei lá apenas 2 anos e já me candidatei a federal e fui o 7º eleito aqui do estado.
Opa,
então foi um grande prazer, Milton, um grande prazer estar com você, tá?
Senhor...
Estou sempre à sua disposição.
Igualmente, sucesso para o senhor, saúde, muito obrigado aí, vamos enfrentar e resgatar esse país que nós precisamos reverter essa inversão de valores, né, no campo religioso, da família, enfim, em todos os sentidos, né, deputado Otônio de Paula?
Outra coisa, deixa eu só te dar um furo de reportagem.
Sim.
Coloque aí no seu radar, É claro que política, tudo muda rapidamente, né? Mas coloque no seu radar aí como um possível, um candidatíssimo a ministro da educação do governo Bolsonaro. Coloque no seu radar o nome do major Vitor Hugo.
Ah, o líder do governo.
Que é o líder do governo. Coloque aí no seu radar. Vitor Hugo é um sujeito de um currículo invejável. Vitor Hugo é fidelíssimo ao presidente Bolsonaro. Vitor Hugo é alguém que trabalha em silêncio, mas que tem a noção plena da guerra ideológica que nós estamos travando aqui no Brasil, tá certo? Mas sabe trabalhar quieto e sabe trabalhar em silêncio. Ele e o presidente tiveram uma conversa já, foi muito proveitosa, o nome dele ainda não foi ventilado, mas fica aí no seu radar a possibilidade desse nome ser apresentado como novo ministro da Educação, possivelmente.
Muito bom.
Tá bom?
Uma grande semana para o senhor. Um abraço aí. Muito obrigado pela atenção.
Também para ti, meu irmão. Um abraço. Sucesso.
Igualmente. Paz. Deputado federal, PSC Rio de Janeiro, Otônio de Paula. Bom deputado, hein? Bom deputado. Com muito conteúdo. Intervalo. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Realizar um sonho e um bom negócio valem como nunca. Na Unidos, uma oferta com muito estilo. Novo Tiguan, ainda com preço antigo e o saldo com a taxa zero, fácil em 18 meses. Ou com a primeira prestação só lá em 2021. Clique e confira, ou venha direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Conte com a TDF Gestão Contábil. garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus em todo o Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 99556-2520.
O Auditor Fiscal Federal Agropecuário atua na fiscalização de produtos de origem animal e vegetal e também nos laboratórios do Ministério da Agricultura. Controla o trânsito de produtos agropecuários e animais em fronteiras, portos e aeroportos. No cargo atuam veterinários, agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas. 30 de junho, dia do Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Uma campanha DSRS Anfa Sindical. Se puder, fique em casa.
O aplicativo CNP Consulta de Protesto está disponível para todas as plataformas e permite consultar gratuitamente se um CPF ou CNPJ possui restrições nos cartórios de protesto. Para baixar, basta buscar por CNP Consulta de Protestos em sua loja de aplicativos. A consulta é rápida e ilimitada e não exige cadastro. Cartórios de Protesto, o jeito mais eficiente de combater a inadimplência.
Sponchiado Jardini, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardini Chevrolet. Tudo online no site www.jardinichevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Pensou em renovar? A Stato Grez está há mais de 20 anos no mercado com os melhores materiais e acabamentos para seu ambiente residencial ou comercial. Temos a maior variedade em porcelanato de alta qualidade e em grandes formatos. Atendimento personalizado, cuidando sempre de todos os detalhes e mão de obra qualificada. Entre em contato com a Stato Grez e faça o orçamento para o seu projeto. O atendimento pode ser na loja ou por WhatsApp pelo número 981479919. Pensou em porcelanato? Pensou em Stato Grez. Grandes marcas com parcelamento em até 12 vezes.
Fique sabendo, fique por dentro, fique online com a Bandeirantes.
Ouça conectado
no site Rádio
Band RS,
que você acessa do seu computador. Nossa programação 24 horas por dia na web, para você ouvir em qualquer lugar, quando você quiser, quando você precisar. Informação, serviço e opinião, a qualquer hora. Rádio Bandeirantes, na internet.
Esporte Notícia, daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder,
na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
De 36 minutos, temperatura 13 graus em Porto Alegre, chovendo, né? Tá chovendo, enfim. Ainda não chegou aquele vento que estavam projetando aí, um vendaval, enfim, em Porto Alegre, ventos em torno de 70 km por hora, 80 km por hora, muita chuva, era a previsão. 3 horas e 37 minutos, daqui um pouquinho, logo, ali, daqui um pouquinho, às 16h, tem Alex Bagé, Sérgio Boas, Esporte Notícias, programa que vem crescendo a audiência, é um espetáculo, né? Quer ficar bem informado sobre o futebol ao meio-dia com Marco Antônio Pereira, toda a nossa equipe, o apito final, grande programa, e às quatro da tarde, Esporte Notícia com Alex Bagé e o Sérgio Boas. 6 da tarde,
você fica bem informado com a notícia na velocidade com também um dos maiores âncoras, né, do jornalismo brasileiro, Osíris Marins. Das 6 às 7, das 7 às 8 tem um programa que eu sou ouvinte número 1. É o programa com Paulo Pires, com o Tiger, um bom programa também de esportes, Voz do Brasil, e às 9 da noite tem 9 da noite, repórter Bandeirante. 5:30 da manhã você acorda com Rogério Mendelski, primeira hora. Hoje de manhã eu estava escutando a Fernanda Zaffari passando as informações lá direto de Londres com o Rogério Mendelski. Nós estamos vivendo aí esse problema todo, fecha tudo, tranca tudo, para tudo, quebra tudo. Vamos conseguir conversar com a presidente da Federação, né? A Simone, presidente da Federação. Não vai falar, não vai falar aqui no programa. Não. Ah, hoje não. Ah, quando ela quer falar. Ah, tá bem, hoje não. Tá bem, então. Tá bem. Quer falar, não fala, né? Fazer o quê? Não é isso? Bom, 13h38, ouvimos desde crianças, né, que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Mas eu tenho certeza que o bem vence o mal. Eu disse que o coronavírus é uma tragédia, né? Que está pondo em evidência o que o grande Abraham Lincoln, lá nos Estados Unidos, disse uma vez. Ele disse assim: quer testar o ser humano, dê a ele poder. É, e o rei está nu, no meio da praça. É, o rei está nu no meio da praça. Mas as entidades não querem falar, o momento para falar seria esse, né? Quer dizer, não estou entendendo. Esse era o momento para presidente da Federação, presidente da Farsul, presidente da Fiergs, presidente, né, do Sindiloja, para os presidentes falarem. A produção está me dizendo que não está conseguindo contato. Está me dizendo o Elis Rodrigues que não, a presidente da Federação não quer falar. Está bem. Mas esse é o momento, né, para as entidades mostrarem também o lado das entidades, porque a não ser que eu esteja completamente maluco aqui, né? Porque eu estou vendo desemprego, né? O comércio fechado, indústria quebrando, demitindo, miséria, fome. Onde é que estão as entidades, né? Nós precisamos ouvir as entidades, porque o rei está nu no meio da praça. Vejam o abismo infinito que existe entre o mundo dos que mandam e o mundo dos cidadãos que pagam a conta, hein? Não se trata apenas de constatar, né, uma flagrante hipocrisia de autoridades que falam hoje em defesa da saúde pública, sem nunca terem tido na vida, uma única vez que seja, se internado no Hospital do SUS. Ou o governador Leite já foi para o Hospital do SUS, Marquesan. O Arthur Virgílio, parceiro do governador Leite, do PSDB, e do Marquesan, do PSDB, o Arthur Virgílio, é o prefeito de Manaus. Sabe onde é que ele está hospitalizado? No Albert Einstein, em São Paulo. Não, pegou um aviãozinho, jatinho, sai de Manaus, né, e vem para São Paulo. É assim que eles fazem. O prefeito de Canoas, aqui, o Busato, se curou. Não foi no Nossa Senhora das Graças, nem no Hospital da Ubra, nem nenhum hospital de Canoas. Foi lá para o Albert Einstein. Ou sírio-libanês, Albert Einstein ou sírio-libanês, ou eu estou mentindo? Sabe por quê? Eles nunca foram internados, nunca foram no hospital de SUS. Sabe por quê? Porque não aguentam horas de fila para serem atendidos. É assim? Ou aguardar um exame, ou uma cirurgia por meses, né? Gritando, gemendo de dor. Vereadores, deputados, prefeitos, governadores, magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, conselheiros de Tribunal de Contas. Senhores, esse é um escândalo permanente e sem cura até o momento. Eles nunca foram lá. É um absurdo. A bofetada que prefeitos e governadores, né, vêm aplicando na população. É uma atitude agressiva, insistindo na paralisação do comércio, da indústria, do trabalho. Digam para mim, qual é o problema com esse distanciamento social tão virtuoso que estão impondo às pessoas, hein? Digam. Quantas vidas vocês... Ah, eles vão fazer o cálculo. Tantas vidas... Vão parar de mentir para as pessoas. Será que ninguém entende que tudo que prefeitos e governadores estão pedindo é uma coisa facílima, né? Para eles que recebem no final do mês. Ah, para os magistrados. Ficar em casa, apenas isso. Fique em casa. Eu quero repetir aqui para vocês que para a grande maioria dos governadores, prefeitos, deputados, senadores, juízes, desembargadores, promotores, procuradores, conselheiros de tribunal de contas, defensores públicos, e a lista é grande, obedecer à quarentena como todo bom patriota deve fazer é muito fácil para vocês, né? Claro que é fácil. No mundo em que vocês habitam, e que nada tem a ver com a realidade dos brasileiros que pagam a conta, né? Tudo é fácil, não precisa trabalhar todos os dias, porque no final do mês sua grana está lá na conta, sem um tostão a menos. Aliás, é você que está aí do outro lado do rádio, por sinal, que paga o sustento de todos eles. Quantos debates realizados sobre saúde nos últimos 10 anos eu fiz aqui, e esse programa está completando agora, nos próximos dias, 14 anos, ou esse não, o repórter Bandeirantes à Noite está completando 14 anos, esse eu estou há pouco tempo. Agora nos próximos dias, eles vão novamente subir em cima de caixões e nas lives eles vão dar discurso novamente. Quantos debates, sugestões, críticas, denúncias, descaso total com a saúde deste país, governador, prefeito, político, deputado, senador, não tenha coragem de falar para mim na minha frente ou numa entrevista em saúde pública. Não venha com essa. Ainda mais o sujeito que tem 2, 3, 4 mandatos. Não. Um país com 100 milhões de pessoas sem saneamento básico e 35, 36 milhões sem água potável, vem falar em saúde pública para cima de mim? Não, para mim não. Aí eu vou usar a expressão do Cláudio Cabral, do futebol. Esse cachorro vocês não vão me passar, não. Nunca. Nunca. E tudo isso, esse descaso, né? Iniciou aí com Fernando Henrique... E depois vem com Lula, e vem com a Dilma. Políticos fisiológicos, demagogos, dizem com a maior cara de pau nas suas lives, em cima de caixões, não se pode colocar a economia acima da vida, como se uma coisa impedisse a outra. De um minuto para o outro, passaram a se preocupar com a sobrecarga nos hospitais, né? Problemas que jamais lhes tinha passado pela cabeça na vida, ou eu estou mentindo? Eu, como jornalista, confesso a vocês, muito triste, decepcionado, com o comportamento de grande parte da imprensa que deveria, neste momento, trabalhar a realidade com responsabilidade. Em vez de relatar notícias de forma isenta, ou a mais isenta possível, respeitando a inteligência do público, prefere enfiar ideologia, interesses financeiros, goela abaixo do ouvinte, do telespectador, do leitor que cobra hoje um preço. Um preço por isso. A perda de audiência que vocês estão tendo. Eu quero ver vocês saírem dessa sinuca de bico. Quero ver vocês saírem dessa sinuca de bico. É um negócio que dá náuseas. Náuseas. Aí você olha assim esse STF, esse Senado da República, acovardado. Acovardado. Prisão acabou, né? Prisão acabou em segunda instância, não, libera tudo e tal. Aliás, onde é que está o Queiroz? Eu quero também saber, o Queiroz está preso. Eu quero que o Queiroz fale. Né? Os caras me perguntam, me mandam mensagem, como se eu fosse um bolsonarista de carteirinha. Não, eu faço jornalismo em cima de fatos. Eu quero meu país de bem do bem, recuperando, resgatando os valores, tirando o povo da miséria, não essa desgraça que estão fazendo agora com essa pandemia, jogando a conta no presidente da República que não tem responsabilidade pelo que está acontecendo. O STF entregou tudo para prefeitos e governadores.
Aliás, eu vou dizer um negócio para vocês. Se tivesse entregue, se o STF tivesse, né, no mínimo, responsabilidade, teriam entregue o poder aos prefeitos, não ao governador. Porque o prefeito lá na cidade dele, ele sabe o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer. Agora o governador sentado no Palácio Piratini com as bandeiras, bandeira vermelha, roxa, azul, amarela, rosa, branca, eu sei lá as cores das bandeiras, eu sei que o desembargador aqui não diz que bandeira vermelha é lá no Beira-Rio, no Internacional, e bandeira preta é lá no Corinthians, em São Paulo, e eu concordo com ele. Quem tem que decidir é o prefeito lá em São Gabriel, é o prefeito em Gravataí, ele é que sabe, não é o governador que vai dizer, tu abre, tu fecha, tu não fecha. Aqui em Porto Alegre eu nem vou falar mais. Não vou falar. Nós estamos a caminho das eleições. Porto Alegre eu não falo mais, porque Porto Alegre é um caos. Lamentavelmente, perdeu a textura urbana para Curitiba. Durante 16 anos do PT, depois veio Fogaça, começou a resgatar a cidade, foi reeleito, primeiro prefeito reeleito, aí vai para uma aventura com Pompeu de Matos ao governo do estado, entregou a cidade para o reitor Fortunati, que eu imaginei que faria uma grande administração, porque vem dentro da prefeitura desde a época do PT. Está aí as obras inacabadas, está aí o Marquesã, a cidade esburacada. Você anda num dia como hoje, eu andei pela cidade de Porto Alegre, para você que não mora em Porto Alegre, Avenida Farrapos é um caos, as pessoas andam na calçadas. E aí tem a água, acumula água, os carros passam, molham as pessoas. Isso é histórico. Uma avenida que é a entrada, o coração da cidade, abandonada. Olha as paradas de ônibus. Anda na Bento Gonçalves, é a mesma coisa. Buraco e mais buraco. Chove um pouco, é buraco pra cá, pra lá. E é maquiagem de prefeito. Cada prefeito que entra faz uma maquiagem. Deveria ter nesse país, sabe o quê? Um dispositivo que todos os anos a população tem que ir à urna para dizer se o prefeito fica ou não fica. Eu tenho certeza que o dia que tiver um dispositivo desses, nós teremos cidades maravilhosas. Porque o que, que o prefeito Marquesã fez com essa cidade? Deixou 3 anos o povo de Porto Alegre embaixo do mau tempo. Agora faz maquiagem. Arruma aqui, limpa uma praça aqui. Claro, é época de eleição. Se para mim eles não vão mais passar esse cachorro, como dizia o Cláudio Cabral, na política, no futebol. Ah, não, comigo não vão me passar mais. Gostem ou não gostem, venham reclamar ou liguem para a direção da Bandeirantes. Eu faço jornalismo em cima de fatos. Eu não faço sensacionalismo. É em cima de fatos. E os fatos estão aí mostrando. É só andar pela cidade de Porto Alegre. Olha a qualidade das paradas de ônibus que tem em Porto Alegre, é uma vergonha. E aí eu pergunto para vocês, 36 vereadores para quê? Para que 36 vereadores? Respondam para mim. Para que 36 vereadores? Eu acho que 10 está bom demais. 36 vereadores? Os porto-alegrenses sustentam 36 vereadores para quê? Para o prefeito mandar fechar, trancar, proibir e fica por isso mesmo? Eu acho bacana isso. Vocês já se aperceberam do seguinte, que Porto Alegre é histórico. Os contrabandistas, os piratas, no centro de Porto Alegre vendendo produtos, vendendo droga, vendendo cigarros contrabandeados, vendendo roupas, tudo pirata ali, vendendo perfume, vendem tudo. Na porta dos comerciantes que pagam impostos, geram emprego, pagam energia, pagam água, pagam tudo. E a prefeitura não tira esses caras de lá. Até verduras eles vendem nas principais avenidas de Porto Alegre, sem higiene nenhuma. Aí não tem prefeito nem guarda municipal que tire de lá, que proíba. Mas o cidadão de bem, que precisa trabalhar, que precisa ter um negócio dele funcionando, seguindo as regras, os protocolos de saúde, como estava sendo feito aqui nos shoppings, no comércio e tal, não, esse não pode mais. E fica por isso mesmo. Aí eu concordo com a senhora, dona Rejane Santos de Canoas. A senhora me ligou de manhã me perguntando onde andam os chimangos e maragatos, e a senhora ainda disse assim para mim: ô Milton, os homens do Rio Grande do Sul, eu acho que eles estão embaixo da cama. Estão todos embaixo da cama com medo do vírus. Olha, dona Rejane, e a dona Rejane disse: nós mulheres vamos ter que ir para as ruas. Nós vamos ter que ir para as ruas, porque os homens estão escondidos neste estado embaixo da cama, chimangos e maragatos. Como é que um prefeito faz o que bem entende, o governador faz o que bem entende e fica por isso mesmo? Digam para mim qual é a experiência que o prefeito Marquesan tem e que o governador Eduardo Leite tem suficientemente para tomar as posições e as medidas que estão sendo. Eu não estou nem falando. Aqui o de Canoas também. O de São Leopoldo também, para não dizer que eu estou criticando sistematicamente o governador ou o prefeito de Porto Alegre. Canoas, São Leopoldo. Estou pegando esses municípios, hein? E o povo está lá calado, pagando a conta. Então, para que serve vereador? Para dar nome de rua? Para dar homenagem? Aliás, eu fui homenageado, agradeço. Se quiserem me retirar o título que me deram de cidadão de Porto Alegre, fiquem à vontade. Não tem problema nenhum. Eu recebi o título de Porto Alegre e acho que não merecia ter recebido esse título. Não fiz nada para Porto Alegre para receber esse título. Como eu acho que o Fernando Haddad não deveria ter recebido o título, o mais importante do Rio Grande do Sul, a medalha Farroupilha. O Eduardo Bolsonaro não deveria ter recebido o título de a medalha de Farroupilha também. Então é o seguinte, é um faz de conta. É um faz de conta que não dá mais para suportar. Hã? Mas tem as viúvas da Lula, do Lula, da Dilma, que sigam em frente, e se quiserem, nós temos eleições aí, que elejam a Manuela Dávila, porque esse PT está tão desmoralizado, imagine um partido que durante 16 anos governou a cidade de Porto Alegre, a capital dos gaúchos, sequer tem candidato à prefeitura de Porto Alegre. A que ponto o PT chegou? O PT não tem candidato à prefeitura de Porto Alegre. Vai de coadjuvante da Manuela Dávila, amiga do Greenhall, do Intercept. Quem sabe... Eu vou perguntar para vocês aqui em Porto Alegre. Quem sabe está na hora de entregar a prefeitura de Porto Alegre para Manuela Dávila, né? Quem sabe volta o Lula, volta a Dilma. Não é assim que seria melhor? Hein? Será que vale a pena nós ficarmos aqui lutando, hein? Não era bom como estava com o Lula, com a Dilma, Bolsa Família, todo mundo feliz, ninguém mais anda de ônibus, todo mundo vai andar de avião, ninguém, todo mundo vai comprar o refrigerador, o fogão, todo mundo vai andar de automóvel, o funcionário lá, o empregado doméstico tem dois cartões de crédito, tá todo mundo bem, céu de brigadeiro. Sérgio Buaz, boa tarde. Seja bem-vindo. Sérgio Buaz, boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton. Boa tarde.
Eu hoje estou meio
tudo
azedo
bem, aqui.
Estou meio azedo.
Eu estou te ouvindo.
Estou meio azedo. Estou vendo muito sofrimento. Eu dou meu telefone no ar e o povo me liga chorando, desesperado. Gente passando fome. Gente sem medicamento. Gente com dificuldade de pagar a conta de luz, de água, gente chorando, desesperado, e bandidos recebendo milhões aí em cima do povo. Não dá mais para aguentar isso aí. Eu estou, olha, indignado mesmo. Estou fazendo um jornalismo de indignação.
Infelizmente vai piorar, viu?
É, pelo
podem
que eu
tô... me chamar de...
Não, mas é.
Eu não sou, eu sou realista.
É isso aí.
Esse negócio de... Eu tenho que ser realista, vai piorar.
É, pelo que eu estou vendo também, já, porque está todo mundo... A dona Rejane Santos aqui tem razão. O Alex Bagé está aí conosco? Boa tarde, Bagé.
Fala, Milton, tudo bem? Boa tarde.
Dona Rejane Santos disse assim para mim hoje, de manhã, me ligou lá de Canoas. Eu não a conheço, é meu ouvinte, eu dou meu telefone no ar. Disse assim... Bagé e Serginho. Ô, seu Milton, cadê os chimangos e baragatos? Os homens gaúchos estão, e eu acho que estão todos eles embaixo da cama com medo do vírus. E ninguém faz nada, ninguém se levanta, ninguém faz nada. Nós, mulheres, vamos para as ruas resgatar o Rio Grande. E eu acho que eu não sei se ela não tem razão, hein?
Pode ser. Em algum momento, eu penso que... Sabe que o Brasil, Milton, ele está muito polarizado.
Tá.
Então, quando você diz assim, olha que bonito o céu, aí alguém diz assim, ué, mas e por que tu não gosta do chão? Não, mas eu não estou dizendo que eu não gosto do chão. Eu estou elogiando o céu. Não, mas se tu está elogiando o céu, é porque tu não gosta do chão. E aí começa uma celeuma que até que tu consiga explicar que tu apenas está elogiando o céu, eu imagino que isso, de certa forma... os bons se calando estão proliferando os maus. Eu imagino que seja isso que esteja acontecendo.
É isso aí. Olha aqui, ó. Viu? É conversar com alguém inteligente, tá aí, ó. A leitura perfeita. É essa a leitura. Perfeito. Senhores, desejo um grande programa. Como sempre, vou ouvindo, vou escutando, enfim. Eu vi o João Dória dá uma declaração hoje de manhã na Bandeirantes, às 7h15 da manhã, que me chamou a atenção. Ele dizendo que os clubes de São Paulo não vão entrar no Campeonato Brasileiro antes de terminar o Campeonato Paulista e não tem previsão para a retomada do Campeonato Paulista. Isso me deixou... O João Dória, governador de São Paulo, dizendo isso, hein?
Eu, para mim, o Campeonato Gaúcho não termina.
Não, eu estou falando o campeonato, os clubes de São Paulo, não, João Dória disse que não entram, não vão entrar no Campeonato Brasileiro sem terminar o Campeonato Paulista. Foi o que o governador disse.
Não, eu sei, mas aqui eu tenho uma opinião que o Campeonato Gaúcho não termina.
Bagé, que já estou no horário de vocês aqui, deixa eu ir embora. Você acha, Bagé, que aí fica para vocês analisarem que os clubes paulistas não entram no Campeonato Brasileiro e que o Campeonato Brasileiro não sai na data que está o presidente determinando por causa dos paulistas?
Pelas últimas posições do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e por tudo que se envolve quando diz respeito à CBF, eu acredito que saia. Eu penso que vai partir muito mais para o bom senso. É que o governador João Dória, na minha opinião, ele está dando declarações que fogem da alçada dele. Porque ele ser o governador do Estado não quer dizer que ele seja o dono do Estado. E ele está dando declaração que diz diretamente respeito, inclusive, do futebol. Nós vemos recentemente isso, né? Declarações do governador Eduardo Leite fizeram o Grêmio Inter pensar, inclusive, em sair de Porto Alegre.
É muito triste o governador, com o descaso que ele está com o futebol. E ele acha, eu acho que ele não tem conhecimento que o futebol tem um poder econômico muito forte. Lamento. O governador Eduardo Leite. Alex Bagé, Sérgio Voz, desculpa, invadi um minuto.
Milton, eu tenho que fazer um registro de dois ouvintes que são teus fãs e me pediram para eu de forma alguma, que eu não podia esquecer. Então é o Rogério Andrade Lima, tá? Ele é muito teu fã, do Jardim São Pedro, e o Rogério Santos. São dois Rogérios. Uhum. Rogério Andrade Lima e o Rogério Santos.
Obrigado.
Tá legal, Milton?
Pô, obrigado.
O Rogério Andrade Lima, então.
Obrigado, Rogério.
Um cara fenomenal. Uhum.
Um abraço para os dois aí, um abraço para vocês dois, sucesso até às 9h. Fiquem com Deus, até lá, tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.